No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa, que hoje celebra uma data muito especial no calendário de luta das mulheres do Brasil e do mundo. Viva o 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. A criação da data aconteceu em 1981, durante o primeiro encontro feminista da América Latina e do Caribe, em homenagem a três irmãs, Pátria, Minerva e Maria Tereza Mirabal. Elas foram brutalmente assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo, na República Dominicana. A ONU reconheceu a data em março de 1999 e, com isso, consagrou 25 de novembro como uma grande vitória do movimento de mulheres em toda a América Latina. Salve Raquel Moreno, nossa amiga feminista, psicóloga e escritora, que há muitos anos está unida às mulheres do mundo por uma vida sem violência. Direito das mulheres. Viva Maria, né, Raquel?
Viva Maria, e estamos na mesma batalha, né, Mara Regi?
Opa!
É, parece que o pessoal tomou gosto, não sei o que acontece, a gente está difícil de mudar esse comportamento. Embora alertar sobre a existência dele e mobilizar contra a violência de gênero já seja um grande avanço, porque faz alguns anos atrás nem isso acontecia.
Agora, para você, Raquel, quais são as razões para essa persistência da violência contra as mulheres, já que a data desse encontro feminista do Caribe, que aconteceu em Bogotá em 81, é a mesma do nascimento do nosso Viva Maria? Queria que você falasse um pouco dessa persistência.
Olha, a gente aqui no Brasil acabou começando as coisas um pouco depois de vocês lá fora, né? Fomos surpreendidas em 79, no segundo Congresso da Mulher Paulista, quando a gente fazia congresso para sondar junto às mulheres, para discutir a situação como um todo e ver que bandeira de luta levaríamos de maneira unificada. E em 79 surgiu com toda a força a questão da violência contra as mulheres. Eu acho que ela se perpetua até hoje, porque na verdade ela serve de válvula de escape para muitas violências que existem na sociedade. Para a violência da não inclusão, para a violência da discriminação, para a violência da pobreza, para a violência da falta de espaço de manifestação de qualquer trabalhador. Então o que acontece é que todas essas pequenas violências do cotidiano ensina-se que tem que ser aguentadas em silêncio, porque senão você perde o emprego, você perde uma série de coisas. Mas em compensação, chegando na tua casa, você é o rei do castelo e lá você pode desafogar, digamos, essa ansiedade acumulada ao longo do dia. E, de alguma maneira, isso restabelece o equilíbrio para que todo mundo volte bonitinho para o trabalho no dia seguinte. Todo mundo menos a mulher que foi vítima de violência,
é claro. É verdade. Né? Agora, você, Raquel, é uma estudiosa, já escreveu livros a respeito dessa questão da mídia. Você é, inclusive, do coletivo Mulher e Mídia, e eu gostaria de saber qual é a responsabilidade da mídia nessa persistência da violência.
Olha, eu diria que a mídia é uma das grandes responsáveis, e eu acho que, no mínimo, ela compactua, se a gente quiser ser mais benevolente com ela. Porque, na verdade, a mídia banaliza a violência e torna o limiar de aceitabilidade de violência da sociedade muito mais elástico. Portanto, a sociedade, na medida em que vê na mídia a reprodução disso, acha isso normal, natural, ou então, em casos mais interessantes, espetaculariza a mídia e sem nenhum cuidado, de modo que se torna um exemplo a ser multiplicado em vez de ser um exemplo a ser evitado. A mídia poderia ter um papel super importante, deveria ter um papel super importante, porque ela é uma educadora informal poderosa. Mas acontece que essa banalização ou espetacularização naturaliza a violência na sociedade. Todo mundo continua achando que é normal e perpetua a violência em vez de trabalhar no sentido oposto.
Pois é, haja vista a reação dessa mesma sociedade, algumas iniciativas contra a palmada em crianças, que é uma violência e ninguém admite como tal, e outras tantas impropriedades de conduta que acabam no somatório fazendo com que estejamos vivendo um recrudescimento dessa violência até nas redes sociais. Haja vista a campanha aí da ONG Crioula contra o racismo virtual. local, porque é importante, nesse 25 de novembro, reafirmarmos a necessidade de políticas e de um olhar atento à violência que se abate sobre nossas irmãs negras, né?
Da questão do preconceito racial é fundamental, porque a gente percebe, inclusive nas estatísticas, dessa vez as estatísticas batem na cara, que as mulheres negras estão sendo mais vítimas de violência. Violência física, violência doméstica, violência da discriminação racial, todas as diversas formas de violência se abatem sobre elas e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós queremos, Mayra Régia, políticas que sejam universais, que contemplem a todas as mulheres e que acabem com essa violência contra as mulheres.
Pois é, o 25 de novembro também dá início no mundo à campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência e nessa perspectiva queremos estar juntas de mãos dadas, peito aberto nessa luta até a comemoração do 10 de dezembro pelos direitos humanos e eu diria pelos direitos humanos das mulheres, porque sem o direito das mulheres não há direitos humanos, não é?
Exatamente, de que humanidade nós estamos falando se a gente excluir dela metade dela, inclusive a metade maior.
É verdade.
Obrigada e viva Maria!
Viva! Viva o 25 de novembro!
A campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência quer chamar a atenção para as agressões contra as mulheres. Nesse período, vamos combater a discriminação, a violência e o medo. Participe você também, homem ou mulher, e ajude a mudar essa história. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.